chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Queridos amigos do nosso Porta Aberta, sejam bem-vindos a esta edição. O tema desta semana é a paróquia, a vida paroquial. E por isso temos dois entrevistados. Túlio Fonseca conversou com um diácono e Mariângela Jaguraba entrevistou o padre José Rafael Solano Duran, da Arquidiocese de Londrina.
Padre Rafael, então, eu gostaria que o senhor primeiramente falasse sobre o significado desse encontro, do tema do encontro, Párocos em Prol do Sínodo e da sua importância para este percurso sinodal que a Igreja está fazendo neste momento.
Em fevereiro 2, quando apareceu a notícia, eu falei com Dom Jeremias e ele se viu muito interessado. E eu comecei a preparar a minha vinda para cá para sentir um pouco uma das realidades que eu trabalho cara a cara, que é o burnout dos padres, o cansaço do clero. Quando me ofereceram a possibilidade de estar neste grupo número 3, de língua espanhola, onde tinha diversos párocos professores de universidade, foi muito positivo, sabe? Primeiro porque você começa a entender o universo da igreja. E em segundo lugar porque você encontra padres que tem superado o cansaço, a depressão, a angústia que a infinitude de trabalhos lhes traz. Então eu penso que o encontro, 4 dias desde domingo até hoje, teve 4 momentos. Primeiro, no domingo, a festa do encontro. Segundo, falamos sobre a missão do pároco hoje. Terceiro momento, como o pároco se relaciona com o bispo, com o presbitério e com as comunidades que tem dentro da paróquia. E ontem, já vindo para cá, como fazer leitura dos carismas. Para mim, essa foi a parte mais importante. Primeiro, porque todos os grupos falávamos sobre o discernimento como um ponto urgente e necessário. Tenho que confessar, eu estou engatinhando, depois de 28 anos de padre, para aprender a discernir o sinal dos tempos. Que Deus tem a nos dizer? Como é que nós temos que entender isso? E hoje me impactou profundamente, o Papa bateu a tecla 3 vezes. O menos conhecido na igreja, o Espírito Santo. Para sairmos da mundanidade, temos que deixar entrar o Espírito Santo. E para viver como missionários na igreja, é o Espírito Santo que nos conduz. Então para mim foi um Pentecostes mesmo, sabe? Sentir a renovação e a força do Espírito neste grande encontro.
E quais foram assim, os temas e os desafios que os párocos de várias partes do mundo trouxeram para este encontro aqui em Roma?
Parece irônico, mas eu fiquei feliz porque era o tema principal que eu trazia também, não? O cansaço do clero. Todos os padres de boa vontade, todos os párocos de muito boa vontade. E em cada um dos grupos de pesquisa sempre saía a mesma situação. Estamos esgotados, estamos sobrecarregados, nos falta um pouco de tempo para fazer isto, para sentar-nos, rezar juntos, falar juntos, sem preconceito nenhum, sobretudo um termo que saiu em todas as línguas, sabe? O preconceito. Impressionante perceber como tantos presbíteros e os bispos que participavam e os moderadores e as moderadoras, tinha uma psicóloga muito boa, quebecoa, que falava sobre isto abertamente, não? Homens da vida morrendo por dentro. Então, quem, em espanhol, não? Quem cuida del cura? Quem cura al cura, não? É uma necessidade muito grande que nós temos. Depois, um segundo ponto que foi belíssimo, belíssimo, a força dos leigos em todas as culturas. Imagina, mais de 200 párocos de 93 nações. Então, você pode imaginar a beleza, não? Na terça-feira tivemos uma festa, foi uma festa com coisas típicas, tudo isso, não? E eu trouxe do Brasil para cá, sabe aquele reminho, um remo com a bandeira do Brasil que serve para mexer na caipirinha. E todo mundo conhece a caipirinha brasileira, viu? Mas era muito bom porque as pessoas recebiam isso e você trocava impressões, não? E as impressões eram essas. O povo de Deus está rezando por nós. O povo de Deus. Vem, tira uma fotografia para mandar para a minha paróquia. Um vídeo para a minha paróquia. Tudo que significa o povo de Deus para nós, que é aquele com o qual nós trabalhamos diariamente, não? E um último elemento que me pareceu muito lindo, e hoje o Papa, e me emociono neste momento porque o Papa o disse, não? Os párocos sempre estão nas alegrias e nas dores do seu povo. Então tem que estar cada vez mais perto deles, a proximidade com o povo de Deus.
E sobre o encontro com o Papa esta manhã, o que você poderia nos dizer assim? Como foi?
Feliz, descontraído, animado, tomou mate, os argentinos lhe levaram um matezinho aí, feliz da vida, respondeu 6 perguntas que lhe fizeram já preparadas pelos grupos, falou sobre a eclesiologia do sínodo, falou uma coisa muito forte para nós, mesmo que nós cheguemos a ter quedas muito grandes, não podemos ser homens angelicais. Foi uma expressão muito linda dele, sabe? É melhor a gente levantar-se e continuar humano do que levantar-se de forma soberba e ficar que é um anjo, não? Ou pensar que é um anjo. Falo mais uma vez da misericórdia, que ele vem falando disso ao longo de todo o seu pontificado. E concluiu com uma expressão que para mim foi muito, muito válida, viu? Fazendo referência, ele diz que ele gostava muito de Pio XI. Ele diz, Pio XI era um papa criticado pelo seu caráter, mas a mim tem me ajudado muito a forma como ele se relacionava com os pequenos. Tem muitos testemunhos de muitas pessoas que foram ajudadas por Pio XI, mesmo sendo uma pessoa severa ou parecia severa, era tão doce, tão afável, tão querida, não? Então eu achei muito lindo isso. Foi um encontro, como dizemos aqui em italiano, quando moramos na Itália, não? Era o babo con i figlioli, hein? Foi muito bom, muito agradável.
É. Padre Rafael, o que o senhor leva desse encontro aqui com os párocos de várias partes do mundo para a sua realidade pastoral?
Bom, acho que você está vendo no meu rosto que os outros não estão vendo, não? Não tem como expressá-lo, sabe? É muito emocionante e foi muito emocionante. Mas, sobretudo, eu levo comigo uma coisa. Párocos e bispos na frente, no meio e atrás. Gostei muito do que o Papa e o Cardeal Grech disseram. Fizeram uma reflexão sobre os pastores na parte de trás. Às vezes nós temos que deixar caminhar as ovelhas de forma autônoma. Isso eu gostei demais, sabe? Que às vezes a gente diz, nossa, eu vou na frente para mostrar o caminho, ou eu vou me meter no meio para sentir o cheiro das ovelhas. Não sei. Não, atrás também tem uma missão. O Papa dizia, às vezes o padre tem que soltar um pouquinho a paróquia. O Cardeal Grech nos dizia, na primeira conferência, os párocos temos que aprender a ser autônomos e dar autonomia aos nossos fiéis. Então, achei tão especial isso para poder verdadeiramente reconhecer que a Igreja caminha pela força do Espírito e não pelas pernas dos que estamos batizados, não? Todos somos envolvidos, pastores e ovelhas.
E agora é a vez de Túlio Fonseca.
Recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Diácono Rodrigo Dias, da Diocese de Ilhéus, que está presente aqui em Roma, para um encontro com a Comissão Italiana de Diáconos. Seja muito bem-vindo, Diácono Rodrigo.
Olá, tudo bem? Estamos aqui em Roma, na Vatican News. Uma alegria estar aqui com o senhor Túlio Fonseca. É um momento de muita felicidade de conhecer a Vatican News, a Rádio Vaticano, e estar nesse momento aqui compartilhando um pouco esses dias aqui na Itália.
Muito obrigado, Diácono, seja bem-vindo. E vamos falar então especificamente sobre o diaconato, mas também sobre a importância deste encontro que acontece nesses dias aqui em Roma. O que o senhor vem falar para a Comissão de Diáconos da Itália?
Primeiro, é um momento de encontro mesmo, né? É um momento de se encontrar, né? Nós estamos nesse período da Páscoa, onde Jesus ressuscitado ilumina nossos corações. Então, essa experiência do encontro acontece durante esses 50 dias da Páscoa. Então, eu vim fazer essa experiência de encontrar, ouvir os meus irmãos diáconos aqui da Comissão Italiana, né? Que é aquilo que o Papa Francisco nos pede, principalmente na questão do sínodo, uma igreja capaz de ouvir o outro, ouvir o diferente. Então, fazer isso. E por fim, realizar uma conferência sobre o diaconato da América Latina e esse confronto, né, com os diáconos daqui, esse diálogo com os diáconos daqui da Itália e um pouco da Europa. Então essa é um pouco a vinda aqui para a Itália.
E o senhor acha que tem muita diferença entre as formas de atuação dos diáconos aqui da Itália, dos diáconos do Brasil, da América Latina?
Do ponto de vista teológico, todos nós, né, tanto os diáconos permanentes de qualquer país, eles têm três missões, né? A liturgia, a palavra e a caridade. Em todos os lugares esse é igual. Agora, a conjuntura, a realidade, nos exprime a viver realidade, momentos diferentes, né? Eu penso que no Brasil, que tem uma dimensão continental, eu estou falando disso porque também conheço a conferência de diáconos, comissão de diáconos do Chile, de fato, bem diferente. Nós temos realidades que desafiadoras, né, dos irmãos onde atuam nas obras, nos projetos sociais no Brasil, envolto à questão da caridade, diáconos missionários, por exemplo, os que estão na Amazônia, exercem um papel importante de chegada da igreja em espaços onde não estão, mas também nós estamos inseridos no mundo do trabalho, né? Isso faz uma diferença porque várias profissões no Brasil, como também na Europa, mas e a cada um tem um jeito específico de atender esse chamado de Jesus. Então, mesmo sendo uma vocação, mesmo sendo um ministério antigo que contém na Sagrada Escritura, né, o diácono, ele tem funções diversas e, é claro, com o tamanho que o Brasil tem, temos várias nuances de atuação do diaconato permanente no Brasil e na América Latina, diferente daqui da Europa e da Itália.
E qual é a mensagem que o senhor deseja deixar aos diáconos aqui da Itália, essa comissão italiana que viverá este encontro com o senhor?
Bem, o primeiro era... Eu venho da Bahia, né? Do estado da Bahia. Temos uma santa, Santa Dulce dos Pobres, nossa santa. Ela, de fato, é uma diaconisa dos tempos presentes. Viveu a vida para doar-se aos pobres, à caridade, né? A oração, a espiritualidade. Então, eu trago comigo, além da mensagem, além das palavras, eu trago uma imagem da Santa Dulce que eu quero ofertar à comissão de diáconos aqui italiano, para que eles olhem para a vida da Santa Dulce, né, como exemplo da diaconia, né, do serviço aos pobres. O Papa Francisco nos chama o tempo inteiro para uma igreja em saída, numa igreja de proximidade, que saia das estruturas, né, da instituição e vá ao encontro das pessoas. Eu penso que nós, diáconos permanentes, por estarmos inseridos no mundo do trabalho, inseridos na família, temos talvez a maior obrigação de fazer isso. Porque nós vivemos um tempo, Túlio, marcado muito por instantaneidade, né? As coisas são muito vazias e instantâneas. Precisamos de profundidade. E quem nos dá profundidade é o Espírito Santo, é a presença, o encontro com Jesus ressuscitado. Então eu penso que, acho que a maior mensagem que eu poderia deixar aqui é que a nossa vida se espelhe à vida de Jesus e ao exemplo dos nossos santos e, é claro, da nossa Santa Dulce, Dulce dos Pobres. Assim como São Lourenço, que quando perguntado pela riqueza ele aponta os pobres, a Santa Dulce, a grande riqueza dela está justamente nisso, no acolhimento aos pobres.
E quando nós olhamos para essa realidade do magistério do Papa Francisco, como bem o senhor destacou, nós recordamos dessa igreja em saída e também do aspecto sinodal. Dois pontos muito importantes que dizem também do diaconato, como o senhor trouxe para nós. Dentro desses aspectos, existem desafios e também impulsos para a evangelização que o senhor toca, sendo diácono com a sua família, na realidade também paroquial. Como é vivenciado isso?
Sem dúvida, existem muitos desafios. O primeiro é superar o clericalismo, né? Nós não somos substituto de padre, não somos cerimoniário de luxo, é um ministério específico. E isso tem que estar claro no coração do ministro ordenado, do diácono permanente, que nós somos estamos a serviço, né? O serviço é o que nos impõe. A minha avó, que era uma semi-analfabeta, dizia: aquele que não serve para servir, não serve para viver. Então, a máxima do diaconato está no serviço ao outro, Então, é por isso que o magistério do Papa Francisco nos impele, ministros ordenados, a sairmos do comodismo, a deixarmos a nossa agenda, né, pronta para a surpresa do Evangelho, né? Precisamos ser mais evangélicos do que doutrinários. Essa, para mim, é a grande verdade, né? Porque o Evangelho nos coloca ao encontro do outro, na proximidade da misericórdia. Então, nós temos um desafio muito grande. Esse é um dos. O outro desafio é fazer com que esse ministério do serviço toque outros corações. Nós precisamos de mais gente dada ao serviço, né? Não é só a questão hierárquica da igreja, mas pessoas que querem servir. Servir de coração ao irmão, à irmã, em todas as circunstâncias da vida.
Nós estamos também, Diácono Rodrigo, às portas de um jubileu, um evento muito importante para a igreja. O diácono no serviço à igreja também vive este momento. Como vocês têm se preparado para o jubileu?
Então, esse ano o Papa nos chama ao convite, a nos preparar para a oração, né? Um ano de espiritualidade, né? E certo ele, porque não há nenhum jubileu se não houver um máximo de entrega da espiritualidade, da oração. O diácono, que é um homem também da liturgia, ele é convidado, no dia da sua ordenação, a prometer a oração das horas, né? Que nos faz unidade na igreja. Então é importante o jubileu, nós vamos discutir também isso com a comissão, a italiana, porque no próximo ano, penso que no mês de fevereiro, teremos aqui o jubileu dos diáconos, aqui com o Papa Francisco, e que também tem toda a tônica do jubileu, né? É um momento de rezar, e o jubileu também nos evoca o perdão das dívidas, libertar os cativos, libertar os presos, né? Toda a perspectiva também da celebração, que é esse grande momento que iremos viver. Então nós vamos conversar, dialogar com os diáconos daqui, da Comissão de Diaconal da Itália, sobre esse grande evento que já nos prepara para esse jubileu que vai acontecer no que vem, essa conferência, esse encontro que teremos em breve com os diáconos daqui da Itália.
Podemos dizer que a palavra encontro define bem, né, a sua presença aqui na Itália, Diácono Rodrigo. E eu queria perguntar, então, na sua experiência pessoal do coração do Diácono Rodrigo, como é, como o senhor falou, né, vim ali da sua cidade de Ilhéus, dessa diocese, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Ubatã, precisamente, aqui para Roma, para conversar com essa comissão, para também expor a realidade, como de forma pessoal o senhor vive isso, trazendo também a sua terra, a sua cultura, a Santa Dulce e tantas outras realidades, o seu povo estampado no coração.
É de transbordar, né? Coração cheio, de gratidão a Deus, de gratidão à minha família, de gratidão a cada senhora da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que certamente nos acompanham nesses dias, e que acompanham também essa entrevista, por cada texto que foi rezado para a minha presença aqui, por cada missa do meu pároco, Padre Aguinaldo, que eu agradeço muito pelas suas orações, por cada oração do clero da Diocese de Ilhéus, né, na pessoa do nosso bispo, Dom Giovanni Crippa, que é um italiano. Eu agradeço muito. É gratidão, coração transbordando de gratidão por esses vários encontros que eu tive aqui e por esse encontro, né, com a cultura italiana, com a igreja europeia, de modo particular aqui na Itália, mas sobretudo por aprender, né? A gente nunca volta o mesmo. Essa convicção é que eu tenho, que quando regressar ao Brasil, não voltarei mais o mesmo. Por tantas experiências de encontro, por tantos diálogos, por tanta escuta, eu voltarei cheio da graça de Deus, por essas várias oportunidades que a vida me deu, de estando aqui, ser um pequeno sinal do serviço do Reino de Deus e da América Latina, da Diocese de Ilhéus e da paróquia que eu tanto amo, Nossa Senhora da Conceição em Ubatã.
Diácono, são quantos anos neste serviço? O que um diácono faz? É muito bom a gente entender também esse aspecto, porque muitas vezes tem essa dúvida no coração dos leigos, né? Mas qual é especificamente o trabalho, a missão, a vocação do diácono? O senhor poderia contar um pouco para nós?
Bem, eu tenho 3 anos de ordenado diácono, fiz agora recentemente. O diácono está para servir nos três aspectos teológicos que eu acabei de falar no início da entrevista, né? O serviço da caridade, da liturgia e da palavra. Então, um homem casado, na sua grande maioria, mas pode ser também celibatário. No meu caso, eu sou casado, tenho uma filha, tenho uma família, né? Então, temos uma inserção no mundo também do trabalho. E a gente trabalha na liturgia, ajuda a preparar o altar, a proclamar o evangelho, a convidar a paz na igreja, né? O diácono convida a paz, isso eu acho bonito, isso no tempo de guerra, ser o homem que convoca a paz. Eu acho essa parte da liturgia tocante, nós que estamos vivendo conflitos no mundo, né? Então sou o homem que convoca a paz, convoca os irmãos a saudarem uns aos outros. E depois encaminha para a missão, porque esse é outro dado muito bonito, né? O diácono, quando despede o povo, dizendo, olha, a missa acabou, mas a missão continua. E a missão nossa do diaconato é exatamente essa. Pós a liturgia, está no serviço da caridade, na visita ao doente, ao enfermo, né? Na escuta, já que nós não somos ministros responsáveis pelo sacramento da reconciliação, nós não fazemos confissões, né? Mas nós podemos escutar, fazer direção espiritual. Então, muitos diáconos fazem isso. No tempo pós-pandemia, nasceu muita necessidade no Brasil, de muitas paróquias, é essa escuta. As pessoas ficaram sedentas de conversar, dialogar, de serem escutadas. Então, o diácono tem também essa missão da direção espiritual, né? De aconselhamento. Eu vejo isso no meu mundo do trabalho. Quanta gente chega, às vezes, no trabalho angustiado. Nós falamos no Nordeste, na Bahia, aperreado. Chega aperreado, angustiado, querendo uma palavra de um dia que possa ajudar. Nós podemos fazer isso. Podemos visitar os enfermos, aconselhar as famílias. Então, nós temos uma missão muito grande para além da igreja, para além do altar no mundo, sendo sinal do serviço nas comunidades.
E como é, diácono, conciliar família, trabalho e também a realidade do serviço à igreja?
É uma graça, viu? Não é fácil. Não é fácil, que a esposa cobra, filho cobra, mas presença. É todo um processo também. A minha filha, que tem 5 anos, está na escola, e a professora perguntou a ela qual o lugar que ela mais gosta de ir. E ela disse, eu gosto da igreja. Poderia falar outra coisa, né?
Sim.
Shopping, parque, praia, mas ela disse que gosta de igreja. Isso também é fruto da convivência nossa. Então, se por um lado tem muitos desafios, também tem muita graça, né? De estar inserido com a família nesses espaços eclesiais. Quando tem sempre oportunidade, a gente vai fazer missão junto. Agora, na Páscoa, fomos para uma comunidade de Ribeirinha, lá na diocese de Ilhéus, na paróquia de Santo André, em Tuberá, numa comunidade até de beirada. Aproveitar aqui para mandar um abraço a todos os irmãos da comunidade de Barra de Sereém, que nos acolheu, eu e minha família, em missão. Então, assim, é sempre possível fazer assim esses serviços, juntar, né? Comunhão entre família, igreja e trabalho é sempre um momento de graça. E eu fico muito feliz de poder estar com eles, com elas, na missão.
E a sua esposa também tem uma atuação dentro da igreja?
Sim, ela é catequista da comunidade, ela ajuda na formação dos cristãos leigos, né, como ela bem diz, uma diaconisa da casa, mas também da igreja. Né, ela ajuda muito nesse sentido da catequese, ajuda nos movimentos jovens. Então é uma pessoa bem engajada na comunidade onde a gente mora.
E falando também da vocação ao diaconato, existe uma preparação, não é mesmo?
Sim.
Contato com o bispo, também os estudos.
Sim. O diaconato cada diocese tem um formato de escola, né, no Brasil, mas existe uma preparação em média de 3, 4, 5 anos, dependendo da diocese, e só depois dessa formação o candidato vai ser avaliado e posteriormente aprovado pelo conselho presbiteral para uma ordenação. Então, tem todo um caminho. O bispo, nós somos serviço do bispo, né? Os diáconos servem aos bispos. Os bispos, geralmente, na sua grande maioria, acompanham de perto esse ministério, porque emana deles, né? O serviço diaconal é um serviço dos bispos, né? Então, tem essa belíssima proximidade, né? Com o bispo de cada diocese, que acolhe, que prepara, que reza com a família, né? Nosso bispo diocesano tem essa proximidade com os diáconos. Eu quero mandar também um abraço ao meu corpo diaconal da Diocese de Ilhéus, ao presidente da comissão, diácono Renan, né? Dizer que é uma alegria, né, poder ter essa comunhão com todo o clero da nossa diocese.
E o senhor falou das vocações, da importância desse serviço. Que mensagem o senhor deixa neste ponto?
Coragem. E nós precisamos de homens de coragem e de esperança. Aliás, esse é o tema do jubileu, né? De sermos chamados à esperança. Um diácono é um homem da esperança. Aliás, o diaconato permanente é uma família de esperança. Nós precisamos de sinais no mundo. E quando eu vejo o diaconato permanente, acho que essa mensagem que eu poderia dizer àqueles que querem, que estão pensando no Brasil em abraçarem essa vocação, não tenham medo, tenham coragem. Aliás, essa vai ser a expressão de Jesus ressuscitado. Não tenha medo. Não tenha medo. Então abracem, acolham, procurem um pároco de vocês, digam aquilo que está ardendo no coração, depois o padre vai orientar vocês a chegarem ao bispo. E não tenham medo de servir a igreja, de servindo a igreja também servindo as pessoas.
E diácono, poderíamos conversar muito mais, o nosso tempo vai chegando ao fim, mas à luz deste encontro, à luz da sua missão, também de Santa Dulce dos Pobres, que mensagem o senhor deixa então para todos, para aqueles que servem no diaconato, mas também para a igreja inclusive universal, que tem um contato tão próximo com os diáconos no dia a dia, na sua paróquia, como o senhor mesmo falará ao corpo diaconal aqui da Itália, o que o senhor gostaria de dizer a todos?
Acho que é aquela palavra esperança, né? Esperançar, nós usamos essa expressão, o verbo esperançar, que está muito mais ligado a uma ação de esperança. Não ficar sentado esperando o pôr do sol, né? Mas é fazer com que o pôr do sol aconteça. É fazer com que as coisas aconteçam no cotidiano da vida. O nosso ministério está ligado ao cotidiano, né? As coisas mais simples da vida podem ser feitas de forma diaconal.
E nós podemos então dizer que um dos serviços do diácono também é levar esperança para a igreja.
Sim, sem dúvida.
Então, agradecemos a sua presença nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News. Diácono Rodrigo, seja sempre bem-vindo. Também desejamos que o seu ministério e também de todos os diáconos seja cada vez mais fecundo e, claro, a serviço da Santa Igreja.
Amém. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que Nossa Senhora Aparecida, patrona do Brasil, abençoe toda a nossa igreja, o nosso povo brasileiro, sobretudo a Bahia e a paróquia de onde eu venho, Nossa Senhora da Conceição. Que caia sobre nós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém. Obrigado, diácono.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Eu espero você semana que vem. Até lá!